Bem-vindos a mais um VNBcast. Essa aqui é a nossa décima aula, falando sobre o nono motivo para crer na Bíblia, que são as descobertas da ciência. Então, antes de começar essa aula, eu vou falar do nome das pessoas que começaram a contribuir com o canal essa semana: Débora Santos Sandi, José Ronaldo Vasconcelos e Michele Janizelli Gama. Glória a Deus pela vida de vocês. Agradecer também o pessoal que continua contribuindo com o canal. A gente está na missão agora de adquirir um novo computador. Já era um projeto do ano passado, né? Então a gente já tem uma boa parte do valor. E as contribuições a gente está usando bastante para divulgar os vídeos, agora que a gente está postando os vídeos no Facebook também. Lembrando que semana que vem tem vídeo novo. Eu não sei quando você está ouvindo o podcast, mas enfim. Semana que vem, o vídeo O Sexo e a Bíblia. Então, um vídeo que a gente está trabalhando já há mais de um mês, uns 40, 50 dias quase. Então, o roteiro está pronto. Nós vamos gravar ele na quinta-feira. E segunda-feira a gente coloca o vídeo novo no ar. Então é isso. Vamos para o tema de hoje. Então, o nono motivo para crer na Bíblia. No vídeo a gente falou sobre esse motivo, né, as descobertas da ciência. A gente falou que quanto mais a ciência se desenvolve e novas descobertas são feitas, mais pessoas ficam às vezes inseguras quanto à veracidade do relato bíblico sobre a criação, né, Gênesis 1 e 2. Então, assim, muitos pensam que para crer na Bíblia é preciso aceitar que o mundo foi criado em 6 dias consecutivos de 24 horas, cerca de 10 mil anos atrás, até menos, e que tudo que a ciência moderna diz sobre essa questão precisa ser completamente rejeitado, né? Então, é um pensamento geral, mas que é um pensamento equivocado. Pelo estilo literário, né, que Gênesis 1 apresenta, a interpretação literal acaba não sendo a única opção. E só dentro do cristianismo a gente tem pelo menos 8 visões em relação ao relato da criação. Então, só queria apontar algumas coisas aqui. Primeiro é em relação ao estilo literário de Gênesis 1. E uma regra da hermenêutica é que para você interpretar um texto bíblico, você não pode levar em consideração só o que o texto significa para nós, por exemplo. Nós precisamos preservar a intenção do autor. Primeiramente, Deus, que é o autor da Bíblia, e segundo, o escritor, né, levando em consideração o contexto, a audiência, né, para quem ele estava escrevendo, e o estilo da narrativa, né, como o autor pretendia que esse texto ele fosse interpretado e quem eram os leitores originais desse texto, né, como eles entenderam isso quando eles ouviram. Então, se a gente não tivesse cuidado, então tudo fica muito relativo. Então, o estilo literário de Gênesis 1 ele permite uma interpretação, às vezes, diferente. Por exemplo, muitos vão insistir que os dias da criação são dias literais de 24 horas. Mas uma das questões é a seguinte, né? O sol ele é referência para a contagem de dias. E como explicar o sol sendo criado apenas no quarto dia? Então já é um problema dessa visão. E outro problema é explicar o sexto dia. Será que 24 horas foram suficientes para Deus criar o homem, apresentar todos os animais da terra para que ele nomeasse um a um e verificasse que nenhum era compatível com ele? E depois disso ele adormecer, ter uma costela arrancada para a formação da mulher e a mulher ser criada nesse mesmo dia. Né? Será que isso seria possível? É claro que para Deus nada é impossível, mas é pouco provável. Então, essa visão das 24 horas ela tem algumas questões um pouco difíceis assim, de se entender. Então, com base nisso, para crer na Bíblia não é necessário a gente abraçar uma única interpretação, né, sobre a criação. E também você não precisa negar a interpretação literal, porque pode ter sido dessa forma também. Ela tem alguns furos, algumas coisas que a gente não consegue entender, mas não dá para descartá-la completamente, né? Então, da mesma forma como você não precisa saber exatamente como são as profecias de Apocalipse, você não precisa saber exatamente como foi a criação. O importante é saber que Adão e Eva foram seres reais, históricos, e que deles descende toda a raça humana. Mas saber exatamente os detalhes do processo de criação é algo muito difícil. Um dia, creio que nós vamos ter esse conhecimento. Então não tem como a gente saber exatamente isso, nem em relação à questão das eras glaciais, dinossauros, Big Bang, saber exatamente como foi isso, se isso realmente aconteceu, Big Bang, como foi a questão da existência dos dinossauros. O mais importante em relação à Bíblia é saber que absolutamente tudo que existe foi criado por um único Deus. É deixar claro que Deus é o criador de todas as coisas, que o mar não é um Deus, o sol não é um Deus, a lua não é um Deus, a natureza não é um Deus, a vaca não é um Deus, e principalmente o homem não é um Deus. Inclusive, uma das visões, né, das interpretações de Gênesis 1 é em relação a isso mesmo, né, de que essa narrativa teria sido escrita na época, né, após a época da escravidão no Egito, e o estilo da narrativa seria uma forma de educar o povo hebreu em relação a como os egípcios acreditavam do mar ser um Deus, da lua ser um deus, do sol, e ensinar o povo hebreu que, na verdade, Deus criou todas essas coisas. Então, essa é uma interpretação. E a gente tem algumas teorias, né? Teoria do dia de 24 horas, que a gente falou, de algumas questões, de alguns problemas que existem, né? Que para você sustentar que os dias da criação foram dias consecutivos de 24 horas, você precisa sustentar que a Terra é uma Terra jovem, que tem aí de 4 a 6, 8 mil anos de idade. A outra teoria é encarar os dias da criação como eras, existe essa teoria também. A outra é uma abordagem literária, né, que a sequência de dias é mais para estruturar o texto, que não determina exatamente quanto tempo foi cada dia. A outra é que já existia uma criação prévia, antes da criação do homem, né, que é através da queda de Satanás, houve uma desordem no mundo e a Terra foi recriada. Existe essa teoria também. E uma outra teoria também falando que há duas fases distintas na criação. No capítulo 1 e capítulo 2, eles se separam por um longo período de tempo. Então, essas são algumas, tem mais também. Se você quiser se aprofundar a respeito desse tema, é bem interessante. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu pesquisei muito sobre esse tema. Fiquei pelo menos umas duas semanas estudando sobre esse assunto para fazer só o nono motivo, né? E o vídeo que me ajudou muito, na verdade, é uma sequência de vídeos falando do William Lane Craig, que ele desenvolveu uma série de palestras que falam em relação a essas teorias, né? Parte dela está traduzida com legenda em português e parte só está em inglês. O final, né, está só em inglês. É interessante estudar a respeito do assunto, ver o que faz mais sentido para você. Saber exatamente como foi é muito difícil, mas um dia nós vamos saber. Lembrando que isso não é o fundamental, mas o principal é saber que não importa o que a ciência descubra a respeito de como o mundo surgiu, Gênesis 1 permite que você, não que você encaixe Gênesis 1 no que a ciência diz, mas te dá uma segurança de saber que Deus preparou a narrativa de uma forma que, por mais que o homem tente conhecer exatamente como é, ele não vai saber. Parecido com o que vai ser no final dos tempos, né? Jesus Cristo volta, ninguém sabe a data, todos têm alguns indícios através do livro de Apocalipse, mas mesmo o livro de Apocalipse e a escatologia em si, existem visões diferentes e ninguém sabe exatamente como vai ser. A gente tem a ideia pelo que a gente estuda da Bíblia, mas a gente não sabe exatamente. Então é um propósito mesmo de Deus de não revelar absolutamente todas as coisas, revelar só aquilo que é necessário para o homem. Então tudo que é essencial ao homem, Deus revelou e deixou perfeitamente claro nas Escrituras. O restante ficou a critério de Deus revelar ou não. Então é isso, a próxima aula a gente vai falar sobre o último motivo, né, o décimo motivo para crer na Bíblia, que é a experiência pessoal. Nesse meio tempo a gente vai ter vídeo, a gente tem também agora o programa Últimas Coisas, que a gente já lançou, e nós vamos lançar no próximo VNBcast mais um programa com o professor Agnaldo Hélio de Souza, que é Luz da Palavra. E esse programa ele é específico sobre apologética, então é muito interessante também. Então a gente vai ter um programa Últimas Coisas por mês e um Luz da Palavra por mês. E continuar com as nossas aulas e com o nosso VNBcast tradicional. Então é isso, Deus abençoe e até a próxima.